O Federal Reserve anuncia uma mudança na política monetária deles. Eles vão parar com o chamado quantitative easing, ou com a facilitação quantitativa. Os mercados já se anteciparam e já estão desvalorizando as moedas em todos os lugares do mundo, além de forçando a saída dos investidores dos papéis dos países emergentes para os países, para os Estados Unidos. É uma mudança pequena, aparentemente, né? Porque a taxa de remuneração, a taxa, o rendimento do o rendimento de um título de 10 anos nos Estados Unidos estava em 1,7, agora está em 2,2. Mas o movimento de capitais foi extraordinário, foi fora do comum, né? Porque afetou as moedas de todos os países, afetou a moeda, afetou o real, afetou a rúpia indiana, afetou quase todos os países. Então, nós estamos numa situação de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade tem a ver, claro, com uma assimetria na economia internacional, por um lado, e tem a ver, certamente, com esse problema, no caso do Brasil, tem a ver, certamente, com esse problema que nós estamos vivendo de desequilíbrio entre as variáveis macroeconômicas, né? E o centro da questão, o problema central, é que nós temos baixo crescimento por conta do desempenho ruim. O peso da indústria no crescimento brasileiro sempre foi muito alto. Nós temos um baixo crescimento por causa do baixo desempenho da indústria. Vocês pegam nos últimos anos o que aconteceu, né? Ao longo de 2012, a indústria caiu em todos os quadrimestres, todos os trimestres. E terminou com menos 2,2. Aí o pessoal cresceu, o PIB só cresceu 0,9, claro, né? O PIB foi puxado pelos serviços, etc., que não tem força suficiente para generalizar o crescimento. Sendo que os ganhos de demanda que nós obtivemos por conta das políticas sociais, etc., boa parte, a maior parte deles vazou para o exterior. Qual é o setor industrial brasileiro que tem superávit comercial? Qual é? Se vocês me citarem um, todos são deficitários. Todos, sem exceção. Desde aqueles que nós tínhamos vantagens por conta até, que são aqueles mais intensivos em trabalho, né? Até os intensivos em capital, em todos os setores nós temos déficit na balança comercial. E déficit no momento em que a economia está crescendo pouco. Vocês imaginem se, por acaso, por algum mecanismo que eu não sei qual é, a economia começasse a crescer rapidamente, como se comportaria esse déficit com essa taxa de câmbio? Eu só para terminar queria dizer o seguinte, eu nunca vi, não tenho nenhum exemplo de economia em desenvolvimento que tenha crescido nos últimos, desde o século XIX, em que os americanos cresceram à sombra de um protecionismo tarifário brutal, porque estava no padrão ouro, até o século XX, a Alemanha do pós-guerra, o Japão do pós-guerra, a Coreia, Taiwan e agora a China, nenhum país que eu tenha notícia cresceu mantendo a taxa de câmbio valorizada por 20 anos. É isso que eu tinha a dizer.
Obrigado, professor Luiz Gonzaga Beluso. Eu passo para o primeiro senador inscrito, senador Eduardo Suplicy, que é autor, é um dos autores desse requerimento. Com a palavra o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Lindbergh Farias, quero saudar aqui a excelente exposição do professor Luiz Gonzaga de Melo Beluso e que pôde nos trazer uma explicação melhor sobre os movimentos de capitais e de exportação e importação de bens dos diversos países e como isto de alguma maneira, contribui para a explicação das dificuldades que temos tido. O professor Beluso é um dos analistas econômicos que tem visto na apreciação cambial uma explicação para a nossa baixa taxa de crescimento. E um segundo debate diz respeito aos instrumentos disponíveis para depreciar a moeda. O senhor mencionou que avalia que o real tem estado sobrevalorizado e, mesmo reconhecendo uma eventual apreciação, avalia que seria adequado que agora as autoridades econômicas viessem a realizar ou permitir uma depreciação de nossa moeda, como, ao mesmo tempo, tomar o devido cuidado para que a inflação se mantenha baixa, para que possa ser alcançada a meta de, se possível, de 4,5% no máximo ou no limite de 6,5% de taxa inflacionária e, ao mesmo tempo, se conseguir realizar esta depreciação da moeda de tal maneira a melhor estimular o crescimento da economia, o crescimento das exportações de bens com maior conteúdo de valor adicionado. Eu ontem assisti, professor Beluso, uma avaliação muito pessimista daquilo que estaria ocorrendo no programa Roda Viva, em que o ex-governador de São Paulo, economista da Unicamp, professor José Serra, palmeirense
também,
e pessoa com a qual Vossa Excelência tem um excelente relacionamento e de respeito mútuo. Então, eu, quando vi as suas observações muito pessimistas sobre o quadro da economia brasileira, eu fiquei pensando o que dirá o professor Beluso sobre esta avaliação que ele fez hoje, porque fez ontem à noite, porque considerou que a economia está numa situação de fim de linha, de como que há dificuldades imensas para que a presidenta Dilma Rousseff e o ministro Guido Mantega consiga agora fazer com que possa a economia ter um procedimento de aceleração da economia, das diversas áreas que caracterizam a economia brasileira e, ao mesmo tempo, conseguir a estabilidade de preços e continuar o processo de erradicação da pobreza absoluta e de melhoria da distribuição da renda. A certa altura, um dos jornalistas que o entrevistaram, acho que até o editor, o Mário, falou, mas há alguns aspectos muito positivos, como, por exemplo, a taxa de desemprego, que é das mais baixas. Aí ele era até que reconheceu. Não falou muito sobre o processo de diminuição da pobreza absoluta e da desigualdade, que é uma das características do que aconteceu nesses últimos 10 anos. Mas eu agradeceria se o senhor puder.
Senador,
nos dar...
se me permite só uma. Eu assisti o programa e o que ele falou, quer dizer, independente da nossa concordância, é que haveria o fim de um ciclo que tem no consumo a sua principal, seu principal pilar. Então, quer dizer, o que ele quis dizer foi isso. E até não fez assim uma avaliação tão pessimista. Ele acha que há um fim de um ciclo cujo pilar é o consumo, que embalou esses anos aí de crescimento.
Eu agradeço as palavras do senador Armando Monteiro, que colocam mais precisamente. Ele falou eu tinha falado fim de linha, mas era um fim do ciclo e que, portanto,
tem muita linha aí.
Não há como a economia brasileira reagir com facilidade. Mas como o professor Belluso tem tido um diálogo volta e meia com a presidenta, volta e meia com o ministro Guido Mantega e sua equipe, eu agradeço muito se puder nos dizer que caminhos alternativos seriam agora os mais saudáveis para acelerar o crescimento, promover a estabilidade de preços, que é tão importante, e, ao mesmo tempo, continuar com o processo de crescimento das oportunidades de emprego, melhoria da distribuição da renda, ainda que tenhamos passado do terceiro lugar dentre os mais desiguais do mundo, somos ainda o 16º mais desigual do mundo. Então, ainda temos um longo caminho a percorrer para efetivamente melhorar a questão das desigualdades sociais e, inclusive, poder responder a estes anseios tão fortes que, por todo o país, observamos nas últimas 3 semanas, onde os jovens e a população está reclamando por ações ainda mais efetivas para melhorar a vida de toda a população, desde o transporte urbano, a educação, a saúde e assim por diante. E, finalmente, uma última indagação, presidente Lindenberg. Eu há pouco conversei com o professor Belluso, que há anos tem acompanhado todo o processo de melhoria da distribuição da renda, os programas de transferência de renda, a evolução desde os programas de renda mínima associados à educação, que ele testemunhou ocorridos em Campinas, no Distrito Federal, e se espalharam hoje pelo Brasil inteiro com 13 milhões e 900 mil famílias hoje, correspondendo a 1/4 da população brasileira recebendo o programa Bolsa Família. Mas o professor Belluso tem sido um dos que acompanhou todo o debate havido em relação àquilo que já é lei, a instituição de uma renda básica de cidadania, que poderá ocorrer como um passo além do uma transição do Bolsa Família para a incondicionalidade e universalidade deste direito para toda a população. Considera o professor Belluso que seria próprio que pudesse a presidenta Dilma Rousseff como que formar um grupo de trabalho para pensar, convidando todos aqueles que têm estudado este tema, como é que poderá se dar essa transição? Não dá para fazer de um dia para o outro, mas num período razoável que o grupo de trabalho pudesse, inclusive, definir para quando. São essas as minhas indagações e cumprimento-o por sua contribuição ao pensamento econômico brasileiro, seguindo a tradição dos grandes professores Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares e toda a sua equipe de colegas na Unicamp e na Facamp. Meus parabéns.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Eu passo imediatamente a palavra ao senador Francisco Dornelles, antes anunciando aqui a presença do nosso professor, o economista José Carlos de Assis. Muito nos honra com sua presença. Senador Dornelles.
Queria cumprimentar o professor e mostrar minha concordância completa com a afirmação feita que nos últimos 10, 15, não vamos colocar anos, a utilização da no câmbio como política de como instrumento de combate à inflação, desorganizou completamente o comércio exterior do Brasil, criando problemas enormes ao processo de industrialização. O que eu vejo, professor, é que a situação, nós estamos numa situação complexa. Déficit na conta de serviço aumentando, na conta de renda aumentando, superávit comercial diminuindo, conta corrente também atingindo projeção de 75 bilhões, que talvez dificilmente será coberta pelo investimento direto, como o senhor mostrou, a atração dos Estados Unidos por novos investimentos financeiros. Eu não vejo motivo que o Banco Central, a intervenção do Banco Central no mercado, querendo impedir a desvalorização do real. Eu acho que essa desvalorização seria extremamente sadia para a economia e, no que pese a repercussão que ela tem com a inflação, como o senhor disse, tem que, através da política fiscal e monetária, lidar com a inflação. Mas eu acho que seria realmente um erro grande do Banco Central tentar impedir a desvalorização do real. Queria dizer.
Professor, passaria o professor ou o senador Armando Monteiro quer fazer logo?
Vai fazer.
Não, então eu preferia passar para o professor depois.
Eu estou ficando com Alzheimer. Então... Com a palavra, professor Luiz Gonzaga. Prestaria atenção devida ao querido senador Armando Monteiro, cujo pai eu conheci, gente finíssima, seu pai. O Eduardo, que é meu colega de Colégio São Luís, né, sempre me faz umas perguntas tão complexas que eu não sei direito por onde começar, né? Eu vou... Há um estudo da OCDE que mostra o seguinte: a distribuição de renda feita no Brasil andou na contramão do mundo, né? Nós andamos na contramão do mundo, certo? Eu não queria aprofundar os dados, mas eu tenho aqui os dados no meu PowerPoint sobre a piora da distribuição de renda nos Estados Unidos, né? Eu não preciso citar os autores que trataram disso, eu fiz uma porção de gráficos, mas, por exemplo, a classe média americana sofreu uma perda de status e de renda, sofreu uma perda de status e de renda importante, né? Esse é um dos problemas hoje da economia americana e das minhas dúvidas em relação... Se o Bernanke está certo, se ela vai crescer mais de 2%, não sei. Né? O Bernanke está fazendo uma aposta, e a economia assim mesmo. Né? Eu sempre me lembro, quando eu discuto economia, de uma coisa que o Keynes escreveu em 1930, num pronunciamento radiofônico, que ele dizia, falava sobre a depressão, e ele disse o seguinte, dizia ao público, né? Os senhores não acreditem nos experts, nos especialistas, porque eles só vão dizer besteiras sobre o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter um pouco de modéstia ao analisar as coisas, né? Então, eu diria a você que a distribuição de renda teve um papel importante no crescimento do Brasil, e ele foi viabilizado, sobretudo, porque o governo Lula soube aproveitar a oportunidade que foi oferecida. Eu disse, nós tivemos 3 anos de superávit em conta corrente. Isso, na verdade, não escondia deterioração. Por baixo do pano, você tinha deterioração da indústria. Porque quantas vezes nós, discutindo o assunto, dissemos que era um risco manter o câmbio valorizado? Né? Em 2008, né? Hoje eu estou vindo aí a distribuição, passou aí. Vocês podem ver que barbaridade é isso aí. Mas a apropriação da renda por parte dos 10% superiores aí da população. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que aquele momento de ventos favoráveis no comércio internacional, porque nós ganhamos, né, senador Dornelles, no preço e no volume, nas exportações de commodities, preço e volume. Isso acabou, por isso que você está tendo esse efeito sobre o balanço de pagamentos, né? Então, durante o tempo todo, eu escrevi várias vezes com o Julinho, com o Júlio Sérgio Gomes de Almeida, olha, a indústria está entrando num período de déficits crônicos. Né? Quando terminou a bonança lá, isso afetou o crescimento, e afetou a situação fiscal. Certo? Afetou o crescimento e afetou a situação fiscal. Por quê? Porque a indústria, não ela, mas o sistema que ela forma, ela tem uma grande importância na geração de receitas fiscais. Ela e as suas relações. Muito bem. É, nós estamos fazendo um esforço cada vez maior para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fazer o superávit primário, né, tirando as atrapalhadas, mas fazer o superávit primário, por um lado, e ao mesmo tempo manter os gastos que são incontornáveis. Né? Agora mesmo, com a pressão das ruas, o que você tem?